Semana em África.
Bem-vindos a mais um Magazine Semana em África. Esta semana, a crise política na Guiné-Bissau voltou a marcar a atualidade, depois do Conselho de Segurança da ONU ter convidado o chefe de Estado a nomear um primeiro-ministro que reúna maior apoio político e dos representantes da comunidade internacional no país terem vindo mostrar preocupação com a ausência de progresso na implementação do Acordo de Conakry. José Mário Vaz disse que não vai demitir o governo de Umaru Sissoko. Mais explicações com Moussa Baldé.
Foi um discurso acutilante com o presidente a ir ao fundo da crise política que assola o país há cerca de 2 anos para dizer o que lhe vai na alma em relação aos próximos passos. Sem rodeios, José Mário Vaz disse que não vai demitir o governo de Umaru Sissoko em Balo, como de resto exigem a comunidade internacional e 4 dos 5 partidos com assento no Parlamento guineense. Disse que só demite o governo de Umaru em Balo se este não conseguir fazer passar o seu programa e proposta do Orçamento de Estado no Parlamento. O presidente acredita que, num hemiciclo, o governo de Imbaló tem o apoio da maioria dos deputados, pelo que exige a reabertura do Parlamento para tirar a limpo de que lado está a maioria. De forma categórica, José Mário Vaz disse estar disposto a tudo, até a dar a própria vida em nome da Guiné-Bissau, que disse ser um país soberano. Disse ainda que o tempo é de guerra aos seus inimigos e exortou aos que o apoiam a se assumirem de forma clara e inequívoca. Caso contrário, será obrigado a demitir ministros que não estão do seu lado da barricada. O presidente afirmou que de hora em diante vai se dedicar ao trabalho ao lado do seu governo para juntos ficarem na história da Guiné-Bissau.
Às declarações do presidente guineense reagiu o líder do movimento de cidadãos conscientes e inconformados na Guiné-Bissau. Sané Conté diz que se trata de uma afronta à comunidade internacional.
O presidente da República solicitou a intermediação da comunidade internacional. Como a imediação não lhe favoreceu, pretende agora dar todos os contornos, pôr tudo em causa, em detrimento, como dissemos, dos seus próprios interesses. Não pode agora estar a pôr em causa a legitimidade da intervenção da comunidade internacional. Nós entendemos que o prazo da moratória que lhe foi atribuído já se esgotou. Revela o protagonismo de ser ele o principal responsável por esta crise. Por isso, vamos continuar a insistir que a comunidade internacional não deve abandonar este povo. Que a comunidade internacional tem que continuar a ser intransigente e célere na imposição. O presidente da República chama a guerra, alarma a situação, porque pretende ativar a sua última prerrogativa, que é de mandar matar. Já tinha anunciado e cumpriu as outras prerrogativas, agora pretende. E nós estamos vigilantes e atentos, assim pretendemos também que a comunidade internacional esteja.
Ainda no país, o coronel Manuel dos Santos foi convocado pelo Ministério Público em causa à entrevista que deu ao jornal português Diário de Notícias, onde falava na iminência de um golpe de Estado na Guiné-Bissau.
O que eu disse, e foi no condicional, é que a Guiné-Bissau poderá estar, poderá. Para quem fala português, sabe que poderá estar. É uma eventualidade. Não estou a dar cá certezas de golpe de Estado, não há. Aliás, ninguém não pode haver. E as pessoas estão a confundir as coisas. Porque quando eu digo que estamos, a Guiné-Bissau poderá estar na iminência de um golpe de Estado, eu estou a denunciar uma coisa que eu não quero que aconteça. Porque se eu quisesse que acontecesse um golpe de Estado, não denunciava, como é óbvio, não é? Agora, a situação criada aqui neste país, sem que está nas ruas da amargura, é propícia para a existência de um levantamento militar. Foi o que eu disse.
A defesa esclareceu que Manuel dos Santos foi ouvido como denunciante e que não há qualquer medida de coação. Contudo, o Ministério Público ainda não se pronunciou sobre o caso.
Bissau, 94 FM.
Em Angola, as dúvidas sobre o estado de saúde do presidente angolano persistem e levaram o maior partido da oposição, a UNITA, a pedir um esclarecimento oficial ao governo. Em causa está uma deslocação de José Eduardo dos Santos a Barcelona no início do mês, sem que tenha ainda regressado ao país. O vice-presidente da UNITA, Raul Danda, aponta o secretismo em torno do estado de saúde do presidente como um mote para surgirem rumores.
O presidente da República é uma pessoa pública. É presidente dos angolanos todos. Há obrigatoriedade que os angolanos saibam como é que está o seu presidente. Os que mandam no país pensam, o presidente da República não fica doente, não é um ser humano como qualquer outro. Mas não, é um ser humano sujeito a todas as debilidades, sujeito a tudo, a ficar doente.
Até porque foram levantados vários rumores sobre o estado de saúde do presidente, entre os quais que ele teria falecido.
Absolutamente. Mas isso é culpa de quem? Eu julgo que isso é culpa da própria Presidência da República. Porque o secretismo que se mantém à volta daquilo que é a saúde do presidente leva a especulações. Quando a verdade não é conhecida, as especulações ganham terreno. E no país só se diz que o presidente da República saiu em visita privada. Mas é preciso que os angolanos saibam o que é que se passa com o Presidente da República. Por isso é que quando alguém quer se candidatar a Presidente da República, tem de apresentar ao Tribunal Constitucional um atestado médico para que as pessoas saibam com que pessoa podemos contar para a condução dos destinos do país nos próximos 5 anos.
A Angola continuaram a chegar esta semana os refugiados da República Democrática do Congo. O ministro da Reinserção Social deslocou-se à Lunda Norte para se inteirar da situação dos refugiados. De acordo com as autoridades, são já cerca de 30 mil. Zeca Mutshima, presidente do Movimento do Protetorado da Lunda de Tshokwe, considera que estes cidadãos são angolanos.
A Lunda Tshokwe, Lunda Sul, Lunda Norte, fazem parte da chamada região dos Grandes Lagos. Políticos atuais da região aproveitam essa região para semear o terror. E esses 25 mil que vieram para Angola não são refugiados. É uma manobra do regime de Kinshasa e o regime instalado em Luanda. Filhos Lunda, que agora estão sendo outra vez transportados para Angola para apoiar a situação eleitoral em Angola.
Ainda sobre a situação dos refugiados, os governos de Angola e da República do Congo estudaram soluções para o regresso às zonas de origem dos cerca de 30 mil refugiados congoleses. A informação foi avançada pelo chefe da diplomacia da RDC no final do encontro que teve com o vice-presidente de Angola e no qual foi abordada a situação política e de segurança na RDC, situação que tem causado um grande número de refugiados. Em causa estão os conflitos étnico-políticos no Kasai e Kasai Central, na RDC, que desde meados de 2016 já provocaram, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 1 milhão de deslocados, cerca de 30 mil dos quais fugiram para Angola.
São Tomé, 102.8 FM.
Em São Tomé e Príncipe, o presidente do Supremo Tribunal, Manuel Gomes Cravide, reuniu-se esta semana com o primeiro-ministro Patrício Trovoada e garantiu-lhe que a greve na Justiça tem fim à vista. Mais informação com Maximino Carlos.
O presidente do Supremo Tribunal de Justiça disse que a greve poderá ser suspensa na próxima semana. Trata-se da greve dos funcionários judiciais e do Ministério Público, iniciada no mês de março.
O Sr. Primeiro-Ministro está muito preocupado com a greve e pretende também que a greve encontre o seu fim brevemente. É o nosso querer, é o querer do Governo e estamos afinados no mesmo dia passado para que a greve seja levantada no início da próxima semana para termos as questões solucionadas.
Ainda em São Tomé, os partidos da oposição submeteram esta semana uma petição ao Presidente da Assembleia Nacional para que o processo de recenseamento seja fiscalizado por uma auditoria internacional. Aurélio Martins, presidente do MLSTP-PSD, explicou o porquê à RFI.
Nós temos estado em contato com os nossos representantes na Comissão Eleitoral. Eu, pessoalmente, desbloqueei uma Comissão Eleitoral de verificar sistema de base de dados e está aprovada que há possibilidade de duplicação de cartões para o mesmo eleitor. Aliás, eu fiz um teste no dia que ia efetuar o meu registro e pude, com a mesma impressão digital, portanto, obter mais cartões, 2 cartões de eleitores. Este cartão, depois, quando fui à base de dados, informei e deixei ficar, portanto, na Comissão Eleitoral para ser eliminada na base de dados. Na base de dados apenas existe um indivíduo que pode eliminar as duplicações e nós não concordávamos. Achamos que as duplicações devem ser eliminadas automaticamente. Devido a esses vícios que se encontram na Comissão Eleitoral, esta é a razão pela qual nós introduzimos esta petição à Assembleia Nacional como órgão máximo que controla, digamos, a Comissão Eleitoral para que pode encontrar uma auditoria internacional.
Maputo, 105 FM.
Esta semana, a Comissão Europeia retirou as transportadoras aéreas que operam em Moçambique da lista negra da segurança aérea, permitindo que voem para a União Europeia. Mais explicações com Orfeu Lisboa.
As companhias aéreas moçambicanas vão poder voltar a voar para o espaço europeu. Moçambique deixa assim de fazer parte da lista negra da União Europeia, uma decisão já anunciada pelo Comitê de Segurança Aérea da União Europeia. Uma boa notícia para Moçambique, de acordo com Manuel Rebelo, vice-ministra dos Transportes e Comunicações de Moçambique.
Com trabalho abnegado e esforço, conseguimos obter exclusão total das companhias aéreas e do regulador da lista negra da União Europeia. Com esta decisão, não significa que vamos já começar a priorizar voos para a União Europeia ou para a Europa.
De recordar que o anúncio da retirada das companhias moçambicanas da lista negra da União Europeia acontece dias depois da assinatura de um acordo com a França visando a realização de voos por parte das companhias aéreas dos dois países.
Esta semana ficamos ainda a saber que Moçambique detém a mais alta taxa de suicídios em África, revela a Organização Mundial de Saúde. De acordo com a representante da organização, Jamila Cabral, a depressão é a principal causa do problema.
As estatísticas informais ou formais mostram que esse é um problema de saúde pública em Moçambique. Nós tivemos este ano o Dia Mundial da Saúde, celebrou portanto, a depressão, que está na causa, portanto, que está na base dos suicídios, e eu penso que é o sinal de um acordar das atenções para esse problema. Normalmente não é um problema de saúde que nós prestamos muita atenção.
Praia 99.3 FM.
Em Cabo Verde, o Conselho de Ministros aprovou o decreto que altera a lei que vai iniciar o processo de isenção de vistos aos cidadãos da União Europeia e do Reino Unido, para ser discutido na sessão parlamentar de junho. De acordo com o porta-voz da reunião, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, a intenção do governo é aprovar todo o pacote neste primeiro semestre, apontando a entrada em vigor para 1 de janeiro de 2018. Ainda no país, a Agência de Aviação Civil regulou as tarifas máximas para os voos domésticos. O regulamento estabelece que pelo menos 20% dos lugares disponíveis por voo terão de ser vendidos pelo valor da tarifa máxima e os restantes lugares disponíveis para serem ocupados por tarifas mais baixas. Contudo, a aplicação de preços abaixo desse teto ficará ao critério das companhias aéreas. Chegamos ao fim deste Magazine Semana em África. Obrigada pela preferência. Até breve.